segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando, estamos no capítulo 11, que se chama Intercessão, e é um caso assim fantástico. O André Luiz e o instrutor, eles estão na casa da Esther. A Esther mora ela, que ela é viúva, um casal de tios e dois filhos. E eles estão almoçando e à mesa estão várias entidades assim inferiores. E o André Luiz está explicando o que está acontecendo ali na hora daquela refeição. Todas as pessoas estão reclamando da vida. A tia dela está reclamando porque é muito idosa, trabalhou a vida inteira e que a vida foi muito ingrata e agora ela é obrigada a viver ali naquela casa com a sobrinha que é pobre e tal. E o tio dela, a mesma coisa. Ou seja, eles, ao invés de eles agradecerem que na velhice eles têm um amparo de uma sobrinha, eles estão reclamando, dizendo que eles trabalharam tanto que eles poderiam ter coisa melhor. E esta reclamação, na hora da refeição, está fazendo com que espíritos inferiores sejam atraídos ali para a mesa. Então, André Luiz continua falando que as entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. É a mania do coitadinho. Chega alguém e conta uma história triste, aí outra pessoa fala, ai, tadinho, puxa, mas olha, sabe que a minha história também é triste? E aí conta outra história triste. Aí daqui a pouco chega, ai, tadinho. Tem histórias tristes? Sim, tem histórias tristes. Devemos ouvir? Sim. Devemos nos comover? Sim, devemos. Mas ouviu a história e agora? A história já foi dita. E agora? O que, que a gente faz? Faz o quê? Ânimo.
O outro tem que sair melhor, não é? E... Até porque quando a pessoa conta, mesmo que não seja o objetivo dela, mas o objetivo da lei da vida é melhoria. Não é para ninguém ficar caído, tombado, porque a vida é movimento, não é, Berenice?
Exatamente. Então tem que falar, olha, realmente sua vida tá passando por esse momento agora, mas olha, nada acontece por acaso. Isso é necessário para o seu aprendizado. Olha que você vai ficar mais fortalecida depois de passar por isso. No caso aqui deles, que são idosos e que trabalharam a vida toda e agora vivem numa casa assim pobre, de uma sobrinha. Mas que bom que tem alguém que olha por vocês. Vocês poderiam estar na rua.
Está acolhendo, né?
Está acolhendo.
Fruto, né?
Então, nós temos a obrigação de enxergar um ponto positivo na nossa dor, na nossa situação. Então, quem está nos ouvindo agora? Se está passando por uma dificuldade na família, uma dificuldade financeira, então sente e busque dentro dessa sua posição algo de bom e agradeça por esse algo de bom. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, está passando por uma penúria, está uma coisa assim muito, muito ruim. Agradeça a doutrina espírita, que você já sabe sobre a reencarnação, já sabe sobre a lei de causa e efeito, já sabe que nada acontece por acaso, que essa dificuldade é necessária, quer dizer, ela é necessária, aí você tem que ver se você também não a provocou. Porque muitas vezes a nossa rebeldia provoca situações que não estavam previstas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tinha um emprego, só que ela é rebelde, ela não se conforma a seguir ordens, a ser disciplinada. E a rebeldia dela causou uma desavença no trabalho, ela foi demitida, ficou desempregada e está passando por problemas financeiros. Ora, e eu falei para ela, o seu problema financeiro, com certeza, ele não estava na sua programação reencarnatória. Ele está agora devido à sua impaciência, sua intolerância e sua intolerância de obedecer. Isso. Se você está empregada, você tem que seguir as regras do emprego. Ah, mas é porque a minha chefe é isso, é aquilo. Mas você tem que saber conviver com essas diferenças. Então, ela está passando por um problema financeiro grave agora, causado pela intolerância disciplinar dela. Então, a gente tem que ver se a nossa dor, se a nossa dificuldade que nós estamos passando, se é causada por a gente mesmo.
É o que o Evangelho fala, né? Quando fala nas causas atuais das aflições, que é o capítulo 5, item 4, ele diz assim: quantas situações poderiam ser diferentes se houvesse um pouco mais de paciência, se a pessoa não fosse movida pelo interesse? Ele fala, quantas uniões fracassadas que o que levou as pessoas a se reunirem foi só o interesse material, né? Sem que houvesse o afeto. Quantos filhos, assim como uma série de problemas, porque os pais não tiveram a energia para saber educar, orientar, né? Então, não quer dizer que é do passado o que tem que acontecer. Muitas vezes é escolha equivocada que a gente está fazendo mesmo.
É. E se for o necessário, nós temos a prece, nós temos amigos espirituais, ou seja, nós sempre temos uma questão positiva dentro de um caos, seja lá qual for. Então, aqui a Esther, que é a viúva, né? A tia dela está reclamando da vida, o tio também. E com isso as entidades espirituais das sombras estão ali envolvendo. E a viúva, a Esther, que também tristonha lá, acrescentou resignada. Aí ela fala: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular, de olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Ou seja, na noite anterior, a Esther saiu do corpo e foi se encontrar com Alexandre, levada por uma amiga que também saiu do corpo em desdobramento, que é Etelvina, que é amiga de Alexandre. Ou seja, houve aí o quê? Uma intercessão. A Etelvina encarnada, amiga do Alexandre desencarnado, a Etelvina, amiga da Esther encarnada, ora intercede pela Esther, e as duas, Etelvina e Esther encarnadas em desdobramento, vai ao mundo espiritual conversar com o espírito Alexandre. E o Alexandre fala para elas, naquele momento, que não pode esclarecê-la e pede para que elas retornem ao corpo. Mas ele escuta, ele dá palavras de conforto, de coragem. Então agora a Esther acorda, está no dia seguinte almoçando, mas está com esse registro desse sonho.
E é interessante, né, que naquele momento em que a Etelvina levou, já foi feita uma ligação fluídica entre os dois. Porque a gente, às vezes, fica querendo a comunicação. Eu quero me comunicar com um bom espírito. Mas já houve algum contato e essa ligação, esse casamento fluídico, isso não se improvisa, não é, Berenice? Alguma coisa assim é real, tem que ter um contato, tem que ter um ponto de referência.
Exatamente.
Né?
E esse contato se dá a partir do momento que a gente busque, isso, que a gente queira. Então, mas vai ser como? Através da prece, através do pensamento, através do pedido sincero de ajuda para nos ajudar, assim, nos dando força, não ajudar resolvendo da maneira que a gente acha que tem que ser resolvido, né? E aí ela fala agora a Esther: graças à providência, amanheci hoje com muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Então a gente está vendo aqui como esse sonho marcou ela. E quantas vezes nós acordamos com uma boa sensação, como também com uma má sensação. E quando a gente amanhece, às vezes, feliz, assim, uma coisa boa.
Não sei o que aconteceu, né? Mas dá uma força, algo assim muito bom, né?
Isso. Então, nesse momento, a gente deve orar e meditar para a gente ir lá buscar a origem desse sentimento, que muitas vezes isso vai nos fortalecer bastante, quando a gente acorda com essa disposição. E aí a filha, que está sentada à mesa, a Esther, que é a viúva, os dois tios idosos e os dois filhos, né? Então a filha fala: "Ah, ora, mamãe, conte-nos." E agora a Esther vai comentar para ela: "Ah, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado." E a gente dá uma paradinha aqui, porque ela está abordando as qualidades dessa conversa, as qualidades do Alexandre. Primeiro, que ouvir com paciência, falou palavras de encorajamento e amor, não a repreendeu, pelo contrário, acolheu bondoso, tolerância, escutou as queixas. Então, essas qualidades do Alexandre é que fazem o Alexandre ser quem ele é.
Exato.
Quando a gente se dispuser a ajudar alguém, que a gente ajude baseado nessas qualidades. Porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa começa a falar o problema e a gente quer dar a solução. A pessoa fala: "Olha, eu não estou bem porque a minha filha é com o marido dela e eles estão separando, então deixa logo, sabe? É melhor do que viver mal casada, é melhor separar." E a gente começa a atropelar uma questão, quando muitas vezes a pessoa só fala, porque ela só falou e o Alexandre só escutou. Só isso fez com que ela acordasse, certo, muito bem. E aí ela continua: "Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com um trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé." Então aqui ela coloca como a solução para ela o quê? O trabalho, a esperança e a fé. E se a gente está passando agora, quem estiver passando agora por um problema semelhante a esse da Esther, que esses conselhos da Esther, porque é essa trajetória que a Esther vai fazer, que é de trabalho honesto, esperança e fé. Eu conheço uma pessoa que passou a vida inteira sem precisar trabalhar. Tinha os pais que acolhiam, que faziam tudo. Então ela foi uma criança e um adolescente que não precisava fazer nada. Casou com uma pessoa que tinha uma condição financeira, tinha posses e fazia tudo. Ela não precisou fazer nada. Aí agora ela está com 50 e poucos anos, o marido morreu e ela financeiramente ficou muito bem. Só que os pais estão idosos e doentes. E ela é filha única, então ela tem que acolher. Só que tem um detalhe: ela não sabe cuidar de ninguém.
Ah,
porque os pais não a ensinaram.
Cuidada, né? Ela sempre foi cuidada.
Os pais não a ensinaram a ver o outro, a cuidar do outro. E é interessante que onde eu moro tem uma escola próxima da minha casa. E eu vejo que as mães, as avós, poucas mães, mas mais as avós, você percebe que são avós, ou então as babás, e às vezes babás idosas, que estão levando aquela criança para a escola, e quem leva o peso é o idoso. Às vezes não é nem o peso, às vezes é a lancheirinha, é uma coisa simples, mas a criança ela vai sem responsabilidade. Ela vai brincando no meio fio, ela vai cantando, ela vai à vontade, e a pessoa que está do lado está levando tudo da criança para a escola. Eu fico me perguntando se não seria o caso de você dar alguma coisa para aquela criança levar, nem que seja um livro, nem que seja a garrafinha do suquinho, alguma coisa para ela saber que quando existe um peso, esse peso tem que ser dividido proporcionalmente. Então a pessoa leva a mochila e a lei da colaboração. E a gente está na nossa casa, por exemplo, na minha casa, né, eu tenho eu posso ter uma empregada doméstica que me auxilia. Mas tem filhos dentro de casa. Cada um é obrigado a fazer sua cama. Ah,
porque
mas tem
custa,
empregada.
Né? É. Custa isso.
Mas não tem
arrumar
empregada.
Arrumar o brinquedinho,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ajudar a tirar o prato da gente. Porque assim, né, uma mesa. Se cada um pegar o seu prato, fica mais fácil, né?
Exatamente.
Aí, não, mas aí tem que esperar, porque tem outro que faça tudo. Então você sobrecarrega outras pessoas, porque você não aprendeu a colaborar.
Exatamente. Ah, mas tem empregada. Sim, tem empregada, ela faz a tarefa dela. Esta tarefa é sua. O seu quarto, no dia da faxineira, a faxina vem e faz uma faxina caprichada, mesmo porque nós damos oportunidade a alguém trabalhar.
Exato.
Mas a manutenção da limpeza diária do seu quarto é você que faz. A sua arrumação. Porque você está ensinando a colaborar. E, por exemplo, às vezes eu percebo, aí essa minha amiga, né, então ela não teve esse ensinamento. E agora ela está se achando uma pessoa assim, injustiçada da vida, porque ela tem que ir a banco pagar conta, que ela nunca foi. Eu falei, puxa, mas que bom, já pensou se você não tivesse dinheiro e tivesse as contas para pagar? Então você tem contas para pagar e você tem o dinheiro. Então se esforce, vá lá e pague. Sabe? Então, tá choramingando pelo um lado.
Coisa simples, né?
Isso, isso. E aí a gente tem que ver, quem nós educadores, sempre estimular essa questão da colaboração. Os pais, às vezes, eu me lembro que a minha mãe, às vezes, ela falava assim, não, eu tô cansada. Aí ela sentava e falava assim, vai lá e pega uma água para mim, porque eu estou cansada. E a gente não vê isso hoje em dia.
Olha, Emmanuel, tem uma página no Fonte Viva que o dito bíblico é esse: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Falando de Jesus, né? Então tem um trecho que ele fala assim: a criatura que invariavelmente, né, ela é acostumada a ser servida, ela é capaz de estragar o dia quando não tem aquele põe o prato à mesa. E eu já vi pessoas assim, né? Que às vezes a esposa, a empregada, ou quem faz a refeição, deixou a comida toda pronta e a criatura criar um caso seríssimo porque a pessoa não botou a comida. Tá tudo pronto, gente. Com todo o conforto, até se a pessoa quiser aquecer, existe micro-ondas, tem recurso da modernidade. Mas por quê? A pessoa não foi acostumada a servir, a colaborar.
Isso. Então nós temos que incentivar a lei de colaboração. Lá no abrigo, quando eu chego com a mercearia, por exemplo, todos têm que colaborar para eu descarregar o carro. Lá eu tenho o caseiro, tenho homens fortes que trabalham lá, então eles pegam pesado. Agora, todo mundo tem que participar. Então, eu tenho criança de 2 anos que na hora que eu chego.
De papel sanitário, que é levinho, né, gente?
Aí eu dou lá um pacotinho de papel higiênico pra ela. Exato. Agora você vai lá e bota na dispensa e volta pra ajudar a tia. Então, parecem umas formiguinhas, fica as crianças pequenininhas e todas vão ali trabalhando, mas no sentido de colaborar. Todo mundo faz alguma coisa. Acabou a refeição, todos têm que tirar o prato da mesa. Até os pequenininhos, entendeu? Ele tem quem usa mamadeira vai lá andando e bota a mamadeira no local que a mamadeira é lavada. Isso o quê? Você está incentivando a criança a ser cooperativa.
Eu tenho uma experiência, Brenice, que foi até humorística, né? Eu estava naquele dia passando roupa em casa e a gente tem um local, né, na casa que eu morava, outro local em que se passava roupa. E estava o meu filho vendo lá a televisão. E Gustavo devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. Aí eu ouvi aquele grito assim, mãe! Aí eu larguei e saí correndo. Ele falou assim, queria água. Aí eu peguei uma bandeja grande, coloquei, né, o copo d'água, aí coloquei instrumento de curativo, né, mercúrio, gase, mercholate, éter, álcool, algodão, né, e uma bandeja bem grande com aquilo tudo, e vim. Aí eu falei assim, ué, mãe, eu só pedi água. Eu falei assim, não, é porque o grito que você deu é que você deve estar com uma dor muito grande ou muito machucado, que você não é capaz de levantar e pegar um copo de água. Eu tenho que tirar sua mãe do serviço para isso. Então eu trouxe tudo aí. Você deve estar muito doente, meu filho. Ele arregalou um olho. E aí passaram muitos anos, né? Aí quando ele cresceu, adolescente, falou assim: mãe, eu nunca mais na vida esqueço aquela história da bandeja do curativo, né? Porque é mesmo, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Quer dizer, alguma forma concreta mostrar ele, que ele poderia fazer, né? E é interessante, nunca mais ele pediu nem água, nem outra coisa que não pudesse fazer.
É.
Ele marca na criança isso, né? Colaborar.
Exatamente. Então, nós temos que estimular a nossa criança, o nosso jovem, a colaborar. E
essa
mostrar,
do bebezinho que põe a mamadeira no lugar, é uma graça, né, gente?
Ele vai e às vezes ele bota em qualquer lugar, aí a gente fala, não é aí não. Porque aí a outra tia tem que lavar, você vai ter que botar lá, aí ele vai e já...
Entende?
Entende?
Porque a pessoa acha que não entende, é claro que ele entende.
Entende.
Né?
Por exemplo, lá são muitas crianças, né? Então, dentro de casa, ninguém entra calçado. Então, na varanda, quando vai entrar, deixa o chinelinho assim na varanda. Porque lá é um sítio, é barro. Se 30 crianças ficarem entrando e saindo dentro de casa de chinelo... Vai, aquele barro todo vai tomar conta da casa.
Vai ter limpeza.
Então, chega na varanda, bota o chinelinho, limpa o pezinho no tapete e entra em casa. E você vê os que estão engatinhando, já estão... Você nem precisa ensinar. Eles já vão ali, já fica entendendo aquela...
Mecânica.
Exatamente. Sabe? Então, ela tem que colaborar com o quê? Com a funcionária. Ah, mas tem funcionário lá para limpar o chão. Tem, mas... A pessoa tem que colaborar com o funcionário. Ele não pode, porque tem um funcionário, fazer as coisas de qualquer jeito.
O lugar mais limpo é o que menos se suja, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que fazer essa...
Educação, isso é tarefa de educação.
Exatamente. Aí ele continua, né? O André Luiz fala que em face das afirmativas encorajadoras de Esté, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes eram própria. Aí o André Luiz fala: desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Ou seja, fez com que o André Luiz desistisse. Quer dizer, o André Luiz estava vendo aquelas entidades das sombras ali, que não estava vendo o André Luiz. Olha que interessante, tinha os encarnados, os espíritos inferiores que estavam vendo e participando da conversa dos encarnados.
É, porque o livro dos espíritos fala, né? Poderá um espírito... Os espíritos se veem quando ele fala nas percepções, sensações, sofrimento dos espíritos, parte segunda, né? Então, o Kardec pergunta assim: os espíritos se veem mutuamente? E ele responde: os superiores veem os inferiores, mas os inferiores só vão ver os superiores se eles assim o desejarem.
É. E é interessante porque aqui o André Luiz tomou essa iniciativa para ajudar. O André Luiz falou: bom, eu vou me fazer ver para que eles me vejam e vou conversar com eles, vou doutriná-los. E o Alexandre, o mentor, falou que não, mas explicou. Falou, sabe o quê? Para o André Luiz, falou assim: olha, seria perder tempo. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia.
É, a gente às vezes quer isso. Vamos pensar, Berenice, um pouco na questão das compulsões, né? Aí a criatura fuma, ou a criatura bebe, ou a criatura joga, ou ela é viciada em compra, ou ela é viciada em qualquer situação, em dívidas, né? Aí você chega e fala assim: não, eu vou chegar lá, vou explicar pra ele direitinho que a bebida faz mal, que faz assim assado, que o fumo vai levar o pulmão, vou levar os gráficos, você leva aquilo. A criatura pode ver e até entender. Mas se não tiver uma persistência, um acompanhamento, a criatura não vai conseguir. Então, que a gente não pense que vai transformar os outros a golpes verbais de um dia para o outro, né? Que a gente tenha perseverança no bem. e por isso é trabalho.
É interessante que ele fala, né, esclarecimentos verbais de um dia, porque às vezes a gente diz assim, poxa, eu já te falei tantas vezes para não fazer isso, você continua fazendo, mas muitas vezes o espírito não consegue parar de fazer. Vamos pensar sobre isso e amanhã a gente continua. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.